Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas em Washington, João Santa Rita ao microfone, no início deste programa de hora e meia, nesta terça-feira, 14 de novembro. Hoje aqui em Washington, 10 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Vasco Valares. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Tanques do exército movimentam-se nos arredores da capital do Zimbábue. A Rússia acusa os Estados Unidos de cooperarem com o Estado Islâmico. À nossa frente, como já disse, hora e meia de emissão, primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Portugal pede ao governo angolano para informar Manuel Vicente de que pode ser julgado em Portugal por corrupção. Como é que vão reagir as autoridades angolanas?
Vai ser um teste de fogo para a administração do presidente Lourenço. Se realmente há uma ruptura, em definitivo, com as práticas antigas.
Desvios de fundos de combate à malária resultam em julgamento de funcionários, mas há quem pergunte como é que esse dinheiro desapareceu sem conhecimento de entidades superiores.
Essas pessoas devem ser também chamadas a explicar até que ponto é que houve assinatura de ordem de saque só apenas com uma única assinatura e permitir que o dinheiro saísse.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
E como estamos em Zimbábue, testemunhos disseram à agência Reuters ter visto hoje quatro tanques a caminho da capital do país, Harare. Esta movimentação acontece um dia depois de o comandante das Forças Armadas, General Constantino Chiwenga, ter afirmado estar preparado para entrar e reprimir purgas dentro do partido governamental, usando o PF contra veteranos e apoiantes do demitido vice-presidente Emmerson Mnangagwa. Outro testemunho revelou ter visto mais dois tanques estacionados ao lado da estrada principal entre Harare e Chinoy, a 20 km da capital. Os soldados foram abordados pela Reuters, mas recusaram a prestar esclarecimentos. Fontes que pediram anonimato falam em levar atenção em Harare.
O governo russo afirmou hoje ter provas de que os Estados Unidos colaboraram com unidades do grupo extremista Estado Islâmico na província síria de Deir ez-Zor. Em comunicado, o Ministério Russo da Defesa revela que, citamos, a operação de tropas governamentais sírias na cidade de Bukamal, com cobertura aérea da Força Aérea Russa, no final da semana passada, revelou factos de cooperação direta e apoio aos terroristas do Estado Islâmico pela coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos. A Rússia acusa essa coligação de ter permitido a unidades terroristas que fugiram de Bukamal reagrupar-se e rearmar-se nos territórios controlados pela coligação na fronteira sírio-iraquiana para contra-atacarem as forças do regime. Para a Rússia, este evento constitui prova irrefutável de que os Estados Unidos apoiam o Estado Islâmico. O governo americano ainda não reagiu.
A liberdade da internet está a deteriorar ao redor do mundo, com alguns governos a interromper o serviço móvel, restringindo os views em direto e utilizando um exército de comentadores a favor do governo. Essas são algumas das conclusões do relatório anual de Freedom House sobre a liberdade da internet em 2017. Segundo o relatório, que abrange o período de junho de 2016 a maio deste ano, cerca de metade dos 105 países analisados, que representam 87% de todas as pessoas online, viram a liberdade da internet declinar, com a Ucrânia, o Egito e a Turquia apresentando a maior erosão das liberdades no espaço de um ano. A China continua a ser o maior violador da liberdade de internet, seguida da Síria e da Etiópia.
O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse ter instado o presidente filipino Rodrigo Duterte a mudar a sua política antidrogas, considerada por organizações internacionais de uma clara violação dos direitos humanos por matar traficantes sem julgamento. Em declarações a jornalistas em Manila, hoje, Trudeau adiantou que Duterte recebeu de bom grado os seus comentários durante uma conversa cordial entre os dois. As declarações de Trudeau surgem depois de críticas feitas ao presidente americano Donald Trump, que, segundo o governo filipino, não abordou a questão da violação dos direitos humanos com Duterte. A Casa Branca disse que o assunto foi tratado sem avançar mais detalhes. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, em Portugal, enviou uma carta rogatória às autoridades de Angola para que o ex-vice-presidente Manuel Vicente seja constituído arguido no processo Operação FISE. Essa operação visa investigações que alegam que Manuel Vicente corrompeu um procurador português para que este arquivasse dois anteriores processos. Até agora desconhece-se a Procuradoria-Geral da República de Angola vai dar continuidade ao processo. Como deputado, Vicente goza de imunidade parlamentar no país. O debate agora é se ele poderá ser julgado ou não em Portugal. Coque Mukuta.
As autoridades angolanas mantiveram sempre em defesa de Manuel Vicente, alegando a imunidade de que gozava enquanto vice-presidente. Mas, para o advogado Manuel Moreira Pinheiro, agora é possível que o antigo vice-presidente angolano, Manuel Vicente, seja feito arguido, uma vez que goza apenas de imunidade parlamentar, que é relativa e que funciona a nível nacional. Além disso, essa imunidade parlamentar pode ser levantada.
Uma vez que a vida não está no cargo, nem sequer se coloca a questão da imunidade. Coloca-se o caso da imunidade parlamentar. Mas a imunidade parlamentar é no plano interno, não no plano externo. Se as autoridades angolanas entenderem levantar a imunidade, levantar que há a imunidade. Se entenderem não levantar, por não haver pressupostos para o levantar, há de manter a imunidade.
Pinheiro diz ainda não saber, em concreto, se as autoridades angolanas vão ou não levantar as imunidades de Manuel Vicente.
Até bem pouco tempo, mantinha a sua posição, segundo a qual o nosso ex-vice-presidente gozava de imunidade plena. Agora, não tem que haver alguma evolução neste contexto.
Entretanto, Rui Candov, analista angolano, entende que este é o maior teste para a administração João Lourenço, se realmente fez ruptura ou não com a antiga administração de José Eduardo dos Santos.
Ora, o conjunto de medidas que estão a ser adotadas pelo presidente João Lourenço são medidas naturalmente importantes, mas que não indiciam ainda a tal ruptura que muito se propala. E esse vai ser um teste de fogo para a administração do presidente João Lourenço. Se realmente há uma ruptura, em definitivo com as práticas antigas, em onde o governo, por assim dizer, acobertava algumas questões, sobretudo, eram levantadas por Portugal.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, em Lisboa, o advogado de Manuel Vicente considerou que o recente envio dessa carta rogatória para o ex-presidente, vice-presidente angolano, é o que disse ser o reconhecimento de que este ainda não foi constituído arguido no caso. Por outro lado, num outro caso envolvendo entidades angolanas, o ex-presidente do Instituto dos Registros e Notariado de Portugal, António Figueiredo, admitiu ter recebido 20 mil euros por organizar uma conferência em Angola, mas negou que tenha cometido qualquer ilicitude nas atividades descritas no processo Vistos Gold. O julgamento do processo Vistos Gold conta com 21 arguídos, 17 singulares e 4 empresas, está relacionado com indícios de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, prevaricação, peculato de uso, abuso de poder e tráfico de influência na aquisição de vistos de residência em troca de fundos. Ainda falando de corrupção, iniciou-se ontem o julgamento em Luanda de 3 antigos funcionários do Ministério da Saúde, acusados de crimes de peculato pelo desvio de quase 2 milhões e 400 mil dólares do Fundo de Combate à Malária. O Venâncio Rodrigues diz-nos, entretanto, que analistas interrogam-se sobre o porquê da ausência entre os acusados dos dirigentes do Ministério que deveriam controlar as suas atividades. Venâncio.
O economista Faustino Mumbica disse ser estranho a ausência no processo do principal responsável pela gestão da doação do Fundo Global, o antigo ministro José Vandoné. Mumbica diz que o julgamento é uma peça de teatro visando a lavagem da imagem do Estado angolano diante da comunidade doadora.
Muito estranho que, a nível do Ministério, se movimentem verbas tão avultadas e nem o ministro, nem o vice-ministro, nem o secretário de Estado, ninguém saiba disso. E essa debilidade do sistema de gestão é uma debilidade premeditada para poder, diríamos que, ofuscar aquilo que devia ser as boas regras de gestão do erário público. Esse exercício todo está a ser feito no intuito de poder, de um lado, dar a entender porque o valor saiu de um fundo de uma instituição muito séria que é a OMS, como forma de amainar os ânimos da OMS e também procurar polir um bocado a imagem desgastada do próprio Estado.
No seu turno, o psicólogo Sandão Macumbo considera não fazer sentido que as ordens de saque tenham saído apenas com uma só assinatura e sem o conhecimento do ministro de tutela.
Quando a falha, a responsabilidade cai em cima dele. Como é que ele não pode controlar o executado?
Opinião contrária tem, entretanto, o analista social André Augusto, que considera que o tribunal não pode envolver entidades que não constem nas declarações dos réus ou dos declarantes. O analista defende que a Procuradoria-Geral da República deve realizar uma profunda investigação sobre o caso.
Não havendo, de facto, envolvimento do ministro, não tem como a Procuradoria-Geral da República, portanto, acusá-lo. Mas o que a gente entende é que se o regulamento da ordem de saque indica que não se poderia autorizar a saída do dinheiro só apenas com uma única assinatura, então achamos que há que se apurar as responsabilidades àquelas pessoas que deviam fiscalizar o processo. Essas pessoas devem ser também chamadas, portanto, a explicar até que ponto é que, portanto, houve assinatura da ordem de saque só apenas com uma única assinatura e permitir que o dinheiro saísse, se assim o regulamento da instituição o definisse. Ao tratar esta questão, as autoridades devem segurar isto com muita seriedade.
A sessão de julgamento que decorre no Tribunal Provincial de Luanda foi interrompida esta segunda-feira, devendo retomar dentro de uma semana. A audiência foi caracterizada pela apresentação da acusação por parte do Ministério Público e pelo interrogatório da ré Sónia Carla de Oliveira Neves, um dos supostos coautores do desvio de fundos que confessou ter usado para seu benefício parte do montante desviado. O Ministério Público acusa Sónia Carla Oliveira, Nilton Saraiva Francisco e Mauro Filipe de desvios de fundos destinados ao combate à malária, avaliados em 160 milhões de kwanzas e cerca de 500 mil dólares americanos. Sónia Neves garantiu que as contas em nome do Ministério da Saúde tinham como gestores o então ministro José Vandoné, o secretário-geral do Ministério da Saúde, Caetano da Silva, o diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento, Daniel António, e a coordenadora da Unidade Técnica de Gestão do Fundo Global, Fátima Sayundo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Agora aqui duas notícias rápidas. A organização Freedom House, como ouviram, portanto, no nosso noticiário, falou sobre a liberdade da internet no mundo, considerou que Angola é parcialmente livre no acesso à internet. Numa análise à liberdade na internet, a organização deu uma nota de 40, de um máximo de 100 pontos à Angola. A organização diz que a penetração da internet em Angola é de 13% da população. Entretanto, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, reúne-se nesta quinta e sexta-feira aqui em Washington com 37 ministros dos negócios estrangeiros africanos. O evento é o primeiro de vulto da administração de Trump em relação à África. Na agenda vão estar temas como comércio e investimento, combate ao terrorismo e boa governação. E nós sabemos que Angola vai estar presente através do ministro das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto. Moçambique e Cabo Verde vão estar representados a nível de embaixadores. E agora vamos para Benguela, para aquela situação dramática dos doentes que necessitam de hemodiálise. Como nós noticiámos ontem, mais de 200 de pacientes estão privados de hemodiálise devido a uma greve. Esses pacientes passaram mal hoje, no segundo dia de greve no centro de hemodiálise de Benguela, numa altura em que o governo provincial propunha aos grevistas uma solução para os 6 meses de salário em atraso e fazia apelos ao bom senso. Intransigente, os enfermeiros do Hospital Municipal, que fazem parte de um grupo de 120 grevistas, contando com colegas do Lobito, rejeitaram 2 horas de hemodiálise para pacientes em estado grave. João Marcos.
No segundo dia de uma paralisação sem tempo determinado, com entidades gestoras das clínicas à espera de garantias do Ministério da Saúde em relação ao pagamento da dívida, eram visíveis as consequências.
Então houve um jovem que perguntou quais são os graves, se é os que caíram para o chão, se é os que estão quase a morrer, ou se são todos eles que já estão lá na sala dos médicos e duas pessoas, porque começam-se a sentir com a apneia e quando começam a ficar sem ar, começam a ficar com soluço, começam a ficar a sentir tontura, começam a sentir tensão alta e isso tudo é grave. Então fizemos essa pergunta, quem são os graves? Eu acho que graves são todos eles, porque senão não estariam a fazer uma diálise, não é? Ainda não aceitaram, foram lá para dentro reunir outra vez. Vamos ver o que é que se vai passar.
De quem esteve à conversa com o diretor do Gabinete de Saúde, Manuel Cabinda, que abandonava uma reunião infrutífera com funcionários do centro. Aos pacientes, conforme constatou a Voz da América, foi distribuído um pó que vai, segundo dizem, substituir a sessão de limpeza do sangue, pelo menos até amanhã.
Deram as para tomar, depois do pequeno almoço, depois do almoço, depois do jantar, que é para ver se conseguimos urinar. É algo temporário, até que outro dia para nós conseguimos começar a fazer a diálise.
Se amanhã continuar a greve, vão voltar a dar pó, como é que vai ser?
Agora isso é que nos resta saber, não disseram nada. E nós não podemos continuar nessa situação, porque isto mesmo também não ajuda nada. Se o próprio tratamento da diálise não nos ajuda, este pó é que vai fazer o quê? Não vai fazer nada.
Nesta quarta-feira, no Lobito, deve acontecer uma reunião decisiva com o Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Rim, a empresa que faz com o Estado a parceria público-privada. A maior parte dos 220 pacientes está com insuficiência renal crónica. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João, e nós vamos continuar a seguir essa situação. Mas agora vamos para a Willa também para falar de salários em atraso. Dezenas de trabalhadores de duas empresas de saneamento dizem que não recebem salários há quase 24 meses. Aparentemente, porque o governo não paga o que deve às empresas. Teodoro Albano.
Tratam-se das empresas Willa Recycling e São Leon, que debaixo de enormes dificuldades tentam resistir à crise que já extinguiu as outras duas, com as quais dividiam o mercado do lixo. Uma das empresas é a São Leon, cujos trabalhadores, há cerca de 2 anos, sem ver a cor do dinheiro, fazem pela vida para sobreviver, conforme contou Luís Simões.
A nossa vida tem sido um caso muito difícil, porque não é fácil uma mãe ficar 20 meses sem salário, sai do serviço. Sem nenhum tostão, chega em casa e encontra as crianças a chorar, mas olha, só pela graça de Deus é que não estamos a viver.
Avelina Chicumbo é outra funcionária que vive às agruras de vários meses sem salários e fala de uma situação difícil para a família.
É mesmo desarrascar. Como eu entro 6 e ponto, largo às 8, das 8 em diante faço alguma coisa para os meus filhos comerem. Mas é mesmo desarrascar. Temos filhos nas escolas, não conseguimos pagar e não conseguimos fazer nada mesmo.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir responsáveis de uma destas empresas que se recusam a dar a cara perante a situação. Os trabalhadores garantem que a chefia atribui a falta de salário ao incumprimento do governo em honrar contratos com as referidas empresas.
Nós fomos até ao governo provincial, todos em conjunto, fomos para lá e a resposta que me disseram é a seguinte. Neste momento, o governo central, que não anda, ainda não enviou nenhuma verba. Desde 2014, 15, 16.
O administrador municipal do Lubango, Francisco Leonardo, admite as dificuldades de pagamento às empresas, mas diz que a situação não decorre da má fé do governo, mas sim do momento conturbado da economia. Francisco Barros não garante os pagamentos para já, mas fala na busca de soluções para o problema.
Nós não ficaremos de braços cruzados perante essa situação. Temos que encontrar soluções, temos o apoio incondicional do governo da província, e em particular Sua Excelência o Governador, que também tem estado preocupado com o assunto.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e atualmente estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O primeiro satélite de Angola, construído pela Corporação Energética de Míssil e Espaço da Rússia para o governo angolano, está programado para ser lançado em dezembro do ano em curso, confirmou nesta segunda-feira o vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Trutneva. Depois de já ter havido dois adiamentos, a terceira parece que vai ser de vez. O dia 7 de dezembro foi, aliás, escolhido pelos dirigentes dos dois países. Mas que vantagens é que o satélite vai trazer à Angola? O Manuel José foi ouvir os especialistas. Manuel.
Manuel Homem, secretário de Estado para a Ciência e Tecnologia, diz que para além de ganhos económicos, as ligações entre as zonas longínquas do país, em termos de comunicação, vão ser mais agilizadas.
A infraestrutura de satélite permite uma conexão muito mais rápida e irá permitir com que os operadores dos serviços das comunicações eletrônicas e todas as outras entidades, nos serviços bancários ou nos serviços de saúde ou ainda na educação, possam, por via dessa infraestrutura, muito rapidamente conectarem-se àquelas zonas de difícil acesso ou ainda facilitar uma integração dos serviços que essas entidades possuem. A disponibilidade para fornecer os serviços aos outros países africanos e uma parte da Europa também é um benefício.
O facto do Anglosat estar implantado distante da nossa órbita, isto não vai constituir nenhum problema, segundo o engenheiro Rui Santos.
Quando se decidiu que o satélite ia ser colocado naquele lugar, isto fez parte de um acordo internacional, no sentido que aquela órbita foi entregue ao satélite angolano. Isso não tem qualquer problema nesse aspecto, porque o que se aplica ao nosso satélite aplica-se a todos os satélites que estão em órbita, sem exceção.
O aumento da rapidez nas comunicações nada terá a ver com o satélite. Santos diz que o Angosat 1 vai ajudar nas ligações entre pontos distantes do país.
O satélite não vai ter influência no aumento da rapidez. O satélite vai ter influência nas conexões nos pontos mais remotos do território, e aí vai ter muita influência, sim senhor. Vai ter influência naquilo que se chama os backups da fibra óptica e, acima de tudo, vai ter influência na questão das divisas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial da Rússia. Hoje, em África, há jogos a fingir. É verdade, não servem para nada. Cabo Verde está no Burkina Faso, o Senegal recebe a África do Sul. São jogos do grupo D de qualificação. O grupo já foi ganho pelo Senegal. Nem valia a pena seguir em frente com estes jogos. É só para cansar. Mas na Europa há um jogo que vai decidir o último europeu a ir ao Mundial. Irlanda recebe a Dinamarca na primeira mão em Copenhague, 0-0. Quem é favorito? Difícil. E difícil também pelo facto destas serem duas equipas simpáticas pelo modo como luta. Vão ser interessante. Ontem, contudo, escândalo em Itália. Itália disse a Arrivederci ao Mundial, empatou em casa a 0 golos com a Suécia. Suecos todos metidos à defesa, a defender a sua vantagem de 1-0 na primeira mão. Pontapé para a frente foi a sua tática. Itália teve 76% de posse de bola. É verdade, não chega. É preciso meter a batata na capoeira. Nota-se na equipa italiana a falta de grandes avançados que já teve, como Vieri, Totti, Del Piero, Baggio, e de um meio-campista criativo como Pirlo. Está em transição o futebol italiano. Primeira vez que a Itália não vai ao Mundial desde 1958. 4 vezes campeã do mundo, Itália foi 14 vezes seguidas ao Mundial. É, acabou. Para o guarda-redes Gianluigi Buffon foi o fim de carreira em lágrimas. Foi 5 vezes ao Mundial, A Suécia negou-lhe o sexto. Aos 39 anos, Buffon disse adeus à Riverdets e à seleção, afirmando ser a altura de dar a oportunidade aos mais jovens. A Federação Italiana reúne amanhã para analisar o que se passou. Quase de certeza que o treinador, esse, vai à vida. Hoje também há vários jogos amigáveis, entre os quais um Portugal-Estados Unidos. Estados Unidos eliminados, trazem um lote de 9 jogadores a estrearem. Portugal também faz experiência, Portugal com um lote de muitos jogadores que podem ainda ir à seleção do Mundial, como diz o treinador Fernando Santos.
Eu tenho lido, vamos ter uns 50. 30 acho que é curto. Eu tenho lido e ouvido, nós já vamos para aí em 50 certos. Vai ser muito difícil para mim, por isso eu já me disse a seguir o último jogo, que na realidade é bom ter essa dor de cabeça, é bom sinal, é sinal da qualidade do jogador português. E portanto, obviamente não temos 30, eu acho que temos à volta de 40 jogadores que podem integrar, portanto 17 vão ficar seguramente fora.
Era o treinador Fernando Santos do Portugal. Outros jogos amigáveis hoje de interesse, Inglaterra-Brasil e Alemanha-França. Vamos para Moçambique, uma conferência sobre florestas arranca amanhã. Organizada pela Procuradoria-Geral da República, o evento quer encontrar forma de travar a devastação em Moçambique, país que, segundo especialistas, nos últimos anos perdeu pelo menos 4 milhões de hectares de florestas. Esta conferência contará com a participação de governadores das 11 províncias, líderes comunitários e representantes de organizações da sociedade civil, bem como do Brasil, China, Tanzânia. Sobre a devastação das florestas moçambicanas, o Ramos Miguel ouviu especialistas.
Nos últimos 15 anos, o país perdeu 4 milhões de cerca de 40 milhões de hectares de floresta que possui por causa da exploração desenfreada deste recurso. E o ambientalista Credêncio Maus assevera que se a situação se mantiver, o país corre o risco de ficar sem florestas.
Nos 15 anos perdemos cerca de 4 milhões de hectares de floresta, mas em termos de recuperação dessa mesma área, recuperamos uma parte insignificante. O que quer dizer que se este nível de desmatamento continuar, podemos não ter floresta daqui a uns 10 anos.
Os chineses têm sido acusados de serem os principais responsáveis pela destruição de florestas em Moçambique e o analista Moisés Mabonda diz que se o são é porque alguém lhes abre a porta.
Há um apadrinhamento e é este apadrinhamento que interessa esclarecer muito devidamente.
O ambientalista Roberto Zó está de acordo. Os fatores de fiscalização não estão coordenados e isso é agravado pela corrupção.
Nós vemos que os nossos compatriotas é que estão à frente da dizimação com fins lucrativos e a questão da corrupção. Nós vemos que os nossos fiscais são facilmente corrompidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. O Ramos Miguel vai voltar aqui e vamos ter também uma outra reportagem sobre esta questão desta Conferência das Florestas em Moçambique. Portanto, duas reportagens sobre a mesma questão. Na segunda meia hora vamos ter também uma reportagem da Guiné-Bissau. Até ao início dessa segunda meia hora vamos ficar com a música de Jeffrey Oriema e ele vai nos falar de exílio, exile.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África neste 14 de novembro de 2017. São 12h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. E São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau registram 17h30, em Cabo Verde são 16h30, ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Alguns títulos das notícias de hoje. Testemunhas disseram à agência Reuters ter visto hoje 4 tanques a caminho da capital do Zimbábue, Harare. Outra notícia de destaque, o governo da Rússia afirmou hoje ter provas de que os Estados Unidos colaboram com unidades do grupo extremista Estado Islâmico na província síria de Deir ez-Zor. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Zambésia, cidade de Kilimanjaro, com a nova Rádio Paz. Em Nampula, na cidade de Nampula, com a Rádio Encontro. Rádio Comercial na cidade da Praia, Cabo Verde, Pidjigiti, capital FM na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe. Transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Snapchat, Twitter, Instagram e Facebook, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Vasco Volares. E quando são 12h32 aqui em Washington, João Santa Rita, vamos às notícias. Começamos no Zimbábue.
E começamos no Zimbábue, onde parece haver grande instabilidade político-militar. Testemunhas disseram à agência Reuters ter visto 4 tanques a caminho da capital, Harare. Esta movimentação, recorde-se, acontece um dia depois do comandante das Forças Armadas, o general Constantino Chiwenga, ter afirmado estar preparado para entrar e reprimir depurações dentro do partido governamental, ZANU-PF, contra veteranos e apoiantes do demitido vice-presidente Emmerson Mnangagwa. Outra testemunha revelou ter visto mais 2 tanques estacionados ao lado da estrada principal entre Harare e Chinoy, a 20 km da capital. Os soldados foram abordados pela Reuters, recusam-se a prestar esclarecimentos. Fontes que pediram anonimato falam em elevada tensão em Harare.
O governo da Rússia afirmou hoje ter provas de que os Estados Unidos colaboraram com unidades do grupo extremista Estado Islâmico na província síria de Deir ez-Zor. Em um comunicado, o Ministério Russo da Defesa revela que, e citamos, a operação das tropas governamentais sírias na cidade de Bokomal, com cobertura aérea da Força Aérea Russa, no final de semana passada, revelou factos de cooperação direta e apoio aos terroristas do grupo Estado Islâmico pela coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos. A Rússia acusa os Estados Unidos de terem permitido a unidades terroristas que fugiam de Bokomal reagrupar-se e rearmar-se nos territórios controlados pela coligação na fronteira sírio-iraquiana para contra-atacarem as forças do regime. Para a Rússia, estes eventos constituem prova irrefutável de que os Estados Unidos apoiam o grupo Estado Islâmico. O governo americano ainda não reagiu a esta informação.
A liberdade da internet está a deteriorar-se em redor do mundo, com alguns governos interrompendo o serviço de telemóvel, restringindo vídeos em direto e utilizando exércitos de comentadores digitais pró-governamentais. Estas são algumas das conclusões do relatório anual da Freedom House sobre a liberdade da net em 2017. Segundo o relatório, que abrange o período de junho de 2016 a maio de 2017, cerca de metade dos 65 países analisados, que representam cerca de 87% de todas as pessoas online, viram a liberdade na internet decair, com a Ucrânia, Egito e a Turquia apresentando a maior erosão das liberdades no espaço de um ano. A China continua a ser o maior abusador da liberdade na internet, seguido da Síria e da Etiópia, diz a Frida Mauser. Sania Kelly, a diretora do projeto de liberdade na net, naquela organização, afirmou que o declínio das liberdades na internet tem coincidido com o aumento do acesso mundial e com as pessoas voltando-se cada vez mais para a internet para promover reformas democráticas e maiores direitos humanos.
O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse ter instado o presidente filipino Rodrigo Duterte a mudar a sua política antidrogas, considerada por organizações internacionais de uma clara violação dos direitos humanos por matar traficantes sem julgamento. Em declarações a jornalistas em Manila hoje, Trudeau adiantou que Duterte recebeu de bom grado os comentários durante uma conversa cordial entre os dois. As declarações de Trudeau surgem depois de críticas feitas ao presidente americano, que, segundo o governo filipino, não abordou a questão da violação dos direitos humanos com Duterte. A Casa Branca, no entanto, disse que o assunto foi tratado sem avançar mais detalhes. Nos próximos 25 minutos abordaremos a política em Angola, a política na Guiné-Bissau e aqui também nos Estados Unidos. Mas para já vamos a Moçambique, onde uma conferência sobre florestas arranca esta quarta-feira. Organizada pela Procuradoria-Geral da República, o evento quer encontrar formas de travar a devastação em Moçambique, país que, segundo especialistas, nos últimos 15 anos perdeu pelo menos 4 milhões de hectares de floresta. Francisco Júnior.
A Procuradoria-Geral da República diz que a situação é muito grave.
A situação agora é alarmante, sim, porque há zonas do país onde praticamente caminha-se para a própria desertificação.
E é por causa disso que a Procuradoria-Geral da República, em parceria com o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, decidiu organizar uma conferência que terá lugar em Maputo entre os dias 15 e 16 de novembro. Um encontro ao mais alto nível, com participação de ministros, governadores provinciais, administradores distritais, magistrados judiciais e do Ministério Público e diversos outros gestores públicos e privados, e onde não faltarão os operadores madeireiros e outros convidados nacionais e estrangeiros, incluindo procuradores da China. China, que é o país de destino de grande parte da madeira explorada ilegalmente e exportada a partir de Moçambique, um negócio do qual Moçambique sai a perder, pois, por ano, vastas áreas florestais são devastadas e o Estado é lesado em vários milhões de dólares americanos. Albino Macamo, diretor do Gabinete dos Interesses Coletivos e Difusos da Procuradoria-Geral da República, reconhece que o assunto é sério e diz que na conferência vão ser discutidas medidas para, de uma vez por todas, travar o crime ambiental que está a ocorrer sem que pouco ou nada seja feito.
É exatamente isto. O que se pretende é isto. Por isso estamos a juntar todos os atores. Portanto, não é só apenas a Procuradoria-Geral da República ter meios repressivos em termos de lei, mas a lei precisa de outros atores. Esses atores falham. Portanto, é preciso um compromisso e a conferência vai produzir este compromisso. E todos agirmos na mesma linha, com o mesmo foco. Proteção da floresta, uso sustentável da floresta, para preservar e para o bem de todos nós, bem da humanidade. Portanto, pretendemos que haja uma mudança radical.
E depois da conferência, garante o diretor do Gabinete dos Interesses Coletivos e Difusos da Procuradoria-Geral da República, Albino Macamo, as medidas vão começar a ser implementadas e todos vão ter que cumprir, sejam eles moçambicanos ou cidadãos chineses, para garantir que as florestas em Moçambique sejam exploradas de forma sustentável. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Tal como diz o Francisco Júnior, esta conferência contará com a participação de governadores das 11 províncias moçambicanas, líderes comunitários e representantes de organizações da sociedade civil, bem como representantes do Brasil, China e Tanzânia. Sobre a devastação das florestas moçambicanas, o Ramos Miguel ouviu especialistas.
Nos últimos 15 anos, o país perdeu 4 milhões de cerca de 40 milhões de hectares de florestas que possui por causa da exploração desenfreada deste recurso. E o ambientalista Kerdesi Maus assevera que se essa situação se mantiver, o país corre o risco de ficar sem florestas.
Nos 15 anos, perdemos cerca de 4 milhões de hectares de floresta, mas em termos de recuperação dessa mesma área, recuperamos uma parte insignificante. O que quer dizer que se esse nível de desmatamento continuar, podemos não ter floresta daqui a uns 10 anos.
Os chineses têm sido acusados de serem os principais responsáveis para deste destruição de florestas de Moçambique, e o analista Moisés Mabonda diz que se o são é porque alguém lhes abre a porta.
Há um apadrinhamento, e é este apadrinhamento que interessa esclarecer muito devidamente.
O ambientalista Roberto Zorro está de acordo. Os fatores de fiscalização não estão coordenados e isso é agravado pela corrupção.
Nós vemos que os nossos compatriotas é que estão à frente da dizimação com fins lucrativos e a questão da corrupção. Nós vemos que os nossos fiscais são facilmente corrompidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
12 horas e 40 minutos aqui em Washington. Voz da América a partir de Washington, tal como disse, transmitindo as notícias para a África. Na Guiné-Bissau, há fortes disputas entre os principais protagonistas da atual crise política. O Lassana Kassamá reporta que, enquanto paira incerteza sobre futuras decisões do Presidente da República quanto ao futuro do atual governo, a oposição guinense intensifica as suas ações de rua. Lassana.
No segmento dos comícios promovidos nas últimas semanas em Bissau, o coletivo dos partidos democráticos da Guiné-Bissau voltou a atacar o Presidente da República e o governo, responsabilizando-os pelas consequências que poderão advir da atual situação. Nuno Gomes Nabian, do partido APU-PDGB, um dos integrantes da plataforma da oposição guinense, deixou entender haver algum plano vindo do Ministro do Interior, Bocha Candé, junto aos rebeldes de Casamance, para perturbar as próximas manifestações. Em consequência, chama a atenção ao titular da pasta da segurança interna.
Esse segundo viés me chamou a atenção. Se quer sempre servir interesses do Jomar contra o povo de Guiné-Bissau. Porque se fazer ele próprio com o Jomar, era sofrer consequências.
De citar que no passado dia 8 de novembro de 2017, o coletivo dos partidos políticos democráticos enviou uma carta aberta ao Presidente da República exigindo o cumprimento da lei e do acordo de Conakry, o que, na opinião da oposição, passa pela demissão do atual governo e consequente nomeação de Augusto Olivares para o cargo de Primeiro-Ministro. Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, reafirmou assim os propósitos do coletivo dos partidos democráticos.
Estamos congregados no objetivo de salvaguardar e resgatar os princípios da democracia e da liberdade do direito democrático.
As marchas dos partidos políticos da oposição ao atual regime estão agendadas para os próximos dias 16 e 17 de corrente, ou seja, esta quinta e sexta-feira, respectivamente. Coincidência ou não, de notar que através de um decreto presidencial, o presidente José Mário Vaz exonerou ontem o secretário de Estado da Ordem Pública, Francisco Malan Durgiatá. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E em São Tomé e Príncipe, a Associação dos Motoqueiros sensibiliza os seus membros sobre a importância da contribuição para a segurança social. Oscar Medeiros reporta que tal acontece nos principais distritos do país, Água Grande, Mesiche e Lobata.
Depois do comércio, o motoqueiro é o segundo maior setor informal da economia são-tomense. Sob o lema Trabalho Decente no Mercado Informal, a Associação dos Motoqueiros decidiu assinalar mais um aniversário da sua criação com uma campanha de sensibilização sobre a importância da contribuição para a segurança social.
Quando as pessoas contribuem para a segurança social, têm estado a contribuir exatamente pensando na velhice, pensando nas suas posteriores dificuldades, por exemplo, em caso de acidentes.
Mensagem de Jorge da Cruz, presidente da Associação dos Mototáxis. Nesta campanha de sensibilização, os organizadores contam com o apoio de técnicos do Instituto Nacional de Segurança Social, entre eles Gilmar Benguela.
Há motoqueiros que são trabalhadores por conta de outra, isto é, existem patrões que têm a moto. Para esses, a obrigação de contribuir para a segurança social reside no patrão. O patrão é que tem que, sob o salário que paga a esses motoqueiros, terá que tirar 4% desse salário e outra parte, 6%, terá que ser o próprio patrão a contribuir. E por outro lado, para os motoqueiros que têm a moto própria, é considerado trabalhador independente. Para eles, nós informamos que existe na segurança social 5 escalões e, em consequência disso, os motoqueiros, os donos das motoqueiros que têm a moto própria, trabalhador independente, deverá escolher em que escalão quer se enquadrar.
Muitos motoqueiros dizem que desconhecem a lei de contribuição para a segurança social.
Da minha parte, eu já vou inscrever na segurança social, pagar da minha parte e também, não só também, deixar também para todos os meus colegas, avisar todos os meus colegas também que não tiveram presente. Avisar eles também que isso vai nos ajudar muito.
A Associação dos Motoqueiros de São Tomé e Príncipe sensibiliza os seus associados a contribuírem para a segurança social. A campanha vai percorrer os distritos de Água Grande, Mesoche e Lobata. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
O juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa enviou uma carta rogatória às autoridades de Angola para que o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente seja constituído arguido no processo Operação FIS. Esta operação alega que Manuel Vicente corrompeu um procurador português para que este arquivasse dois processos. Até agora, desconhece-se a Procuradoria-Geral da República vai dar continuidade ao processo. Como deputado, Vicente goza de imunidade parlamentar no seu país, Angola. O debate agora é se ele poderá ser julgado ou não em Portugal. Coque Mukuta, em Luanda.
As autoridades angolanas mantiveram sempre em defesa de Manuel Vicente, alegando a imunidade de que gozava enquanto vice-presidente. Mas, para o advogado Manuel Moreira Pinheiro, agora é possível que o antigo vice-presidente angolano, Manuel Vicente, seja feito arguido, uma vez que goza apenas de imunidade parlamentar, que é relativa e que funciona a nível nacional. Além disso, essa imunidade parlamentar pode ser levantada.
Para a ordem jurídica portuguesa, o novo ex-vice-presidente não goza de imunidade. Ele gozará de imunidade no plano interno. Uma vez que até já não está no cargo, nesse tempo que coloca a questão da imunidade. Nesse momento, coloca-se o caso da imunidade parlamentar. Mas a imunidade parlamentar é no plano interno, não no plano externo. Se as autoridades angolanas entenderem levantar a imunidade, levantar-se a imunidade. Se entenderem não levantar, por não haver pressupostos para o levantar, há de manter a imunidade.
Pinheiro diz ainda não saber em concreto se as autoridades angolanas vão ou não levantar as imunidades de Manuel Vicente.
Até bem pouco tempo, ele mantinha a sua posição, segundo a qual o nosso ex-vice-presidente gozava de imunidade plena. Agora, não tem que haver alguma evolução neste contexto.
Entretanto, Rui Kandov, analista angolano, entende que este é o maior teste para a administração João Lourenço, se realmente fez ruptura ou não com a antiga administração de José Eduardo dos Santos.
Ora, o conjunto de medidas que estão a ser adotadas pelo presidente João Lourenço são medidas naturalmente importantes, mas que não indiciam ainda a tal ruptura que muito se propala. E esse vai ser um teste de fogo para a administração do presidente João Lourenço. Se realmente há uma ruptura, em definitivo com as práticas antigas, onde o governo, por assim dizer, acobertava algumas questões, sobretudo, eram levantadas por Portugal.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta. Ativistas dos direitos humanos criticam o presidente Donald Trump por não ter pressionado os líderes asiáticos em questões de direitos humanos durante a sua visita a 5 países daquela região. Nas Filipinas, manifestantes entraram em confrontações com a polícia e queimaram imagens de Donald Trump quando reunia-se com Rodrigo Duterte. Renato Reis, da Nova Aliança Patriótica, disse que a reunião não iria trazer nenhum benefício para os filipinos e iria piorar a situação dos direitos humanos.
We believe that the meeting will not bring any benefits for the Filipino people, but would rather worsen the human rights.
No encontro, Donald Trump evitou falar sobre os direitos humanos, optando por destacar a harmonia regional. Queremos que os nossos parceiros na região sejam fortes, independentes e prósperos, que controlem o seu destino e não sejam satélites de ninguém. Esses são os princípios por detrás da nossa visão para uma livre e aberta Indo-Pacífico.
We want our partners in the region to be strong, independent and prosperous, in control of their own destinies.
Não ficou claro se Trump e Duterte falaram sobre as execuções extrajudiciais nas Filipinas, na luta que Duterte faz aos traficantes de drogas. Os ativistas dos direitos humanos dizem que Duterte viola os direitos humanos. A adida de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse que os direitos humanos foram em breves trechos abordados no contexto da campanha de Duterte contra as drogas. Um porta-voz de Duterte disse o contrário. Não houve nenhuma referência aos direitos humanos, às execuções extrajudiciais. Houve apenas uma longa discussão sobre o combate às drogas, tendo o presidente Duterte dado a explicação.
Well, there was no mention of human rights, there was no mention of extralegal killings, there was only a rather lengthy discussion about the Philippine war on drugs with President Duterte.
Um jornalista foi impedido de colocar uma pergunta sobre os direitos humanos na conferência de imprensa que Duterte e Trump tiveram em Manila. O senador John McCain condenou o facto de Trump não ter abordado a questão dos direitos humanos. A organização Human Rights Watch também condenou Trump e disse que isso encoraja os líderes a serem mais violentos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, reúne-se nesta quinta-feira e sexta-feira aqui em Washington com 37 ministros dos negócios estrangeiros africanos. O evento é o primeiro divulto da administração Trump em relação à África e na segunda estarão temas como comércio e investimentos, combate ao terrorismo e boa governação. Na verdade, não será na segunda, será na agenda. Angola estará presente através do ministro das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto, enquanto Moçambique e Cabo Verde serão representados a nível de embaixadores. Mayra de La Salette.
Além dos ministros, estão presentes no encontro o presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, e dirigentes da organização. O subsecretário de Estado dos Assuntos Africanos dos Estados Unidos, Donald Yamamoto, disse que o encontro vai criar uma política que vá além da ajuda para construir parcerias mutuamente benéficas. E cito: "Se olha os Estados Unidos e a nossa abordagem não apenas para a África, mas nas outras regiões do mundo, é uma abordagem muito mais multidimensional e muito complexa", disse Yamamoto ao programa África 54 da Voz da América. Para ele, não é apenas uma ajuda humanitária, mas também o desenvolvimento de infraestruturas, bem como um crescimento económico sustentável, acrescentou Yamamoto. Donald Yamamoto considera que a reunião se concentrará na preparação para o futuro. Até o ano 2100, a África deverá ser o continente mais populoso do mundo, com 2,2 mil milhões de pessoas. Desse total, cerca de 70% tem menos de 30 anos, e essa protuberância juvenil pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como o continente se prepara. Com este encontro, a África começa a ganhar espaço na administração Trump, principalmente depois do assassinato de 4 boinas verdes no Níger em outubro. Após esse ataque, o senador republicano Lindsey Graham advertiu que a guerra dirige-se para a África. Ao derrotar o inimigo no Médio Oriente, eles vão para outros lugares como a África, advertiu Graham. No curto prazo, os Estados Unidos continuarão a desempenhar um papel importante na formação de militares dos parceiros africanos. As forças americanas treinaram mais de 300 mil soldados no continente nos últimos 10 anos. Em parceria com os países africanos, a administração Trump diz querer ajudar a melhorar a segurança e facilitar a coordenação entre as nações para se protegerem contra o Boko Haram, Estado Islâmico, tráfico de drogas e outras ameaças. A longo prazo, no entanto, ainda de acordo com o governo americano, a segurança decorrerá do crescimento económico e da prosperidade. Nesse sentido, os Estados Unidos querem discutir estratégias para reduzir dívidas e eliminar barreiras ao comércio no continente.
A liberdade da internet está a deteriorar ao redor do mundo, com alguns governos interrompendo o serviço móvel, restringindo os vídeos em direto e utilizando um exército de comentadores digitais para o governo. Estas são algumas das conclusões do relatório anual da Freedom House sobre a liberdade da net em 2017. Este é um trabalho de Michel Quinn, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Segundo o relatório que apreende o período de junho de 2016 a maio de 2017, cerca de metade dos 65 países analisados, que representam cerca de 87% de todas as pessoas online, viram a liberdade na internet declinar, com a Ucrânia, o Egito e a Turquia apresentando a maior erosão das liberdades no espaço de um ano. A China continua a ser o maior abusador da liberdade na internet, logo seguida da Síria e da Etiópia. Samia Kelly, diretora do projeto de liberdade da net na Freedom House, afirmou que o declínio das liberdades na internet tem coincidido com o aumento do acesso mundial e com as pessoas voltando-se cada vez mais para a internet para promover as reformas democráticas e maiores direitos humanos. Até recentemente, alguns governos da África e noutras partes do mundo não prestavam muita atenção à internet, centrando-se em vez disso nos mídias tradicionais, tal como as emissões. Esta atenção mudou quando a penetração da internet chegou aos 20% e 30% da população, destaca Sonia Kelly. Subitamente, os governos, disse ela, começaram a estar atentos, começamos a ver o aparecimento de ações de propaganda. Encerrar a internet móvel é uma das medidas drásticas, refere Kelly, sublinhando que constitui o sinal que o governo está disposto a passar a um nível superior. Entre os principais dados do relatório encontram-se as táticas de manipulação ocorridas em eleições de 18 países. Governos de 30 países promoveram informação online distorcida, empregando comentadores pagos e sites noticiosos falsos. Metade dos encerramentos da internet centraram-se na ligação móvel, com a maioria ocorrendo em áreas de minorias étnicas ou religiosas. Em outubro, por exemplo, o governo etíope encerrou durante quase 2 meses as redes móveis, como parte do estado de emergência a meio de protestos antigovernamentais. A Bielorrússia interferiu com a ligação móvel para impedir a transmissão de imagens em direto. O Bahrein promulgou a legislação proibindo os sites de notícias de usarem vídeo direto. Em 30 países, ocorreram represálias físicas contra o discurso online, enquanto no ano anterior tinham ocorrido apenas 20 casos.
A tensão política no Zimbábue após a demissão do vice-presidente Emmerson Mnangagwa.
A tensão aumentou no Zimbábue nesta terça-feira, um dia depois de o comandante das Forças Armadas, General Constantino Chiwenga, ter ameaçado intervir se não pararem as purgas no interior do partido no poder, o ZANU-PF, particularmente contra veteranos da organização e apoiantes do demitido vice-presidente Emmerson Mnangagwa. Enquanto a ala juvenil do partido pede que o governo civil seja protegido, analistas advertem por uma crise potencial no seio do ZANU-PF. Ontem, o general Chiwenga pediu a Robert Mugabe para parar com as perseguições. O demitido Emmerson Mnangagwa enfrentou repetidamente a primeira-dama Grace Mugabe, apontada como futura vice-presidente, que assumiria o poder após a morte de Robert Mugabe. Devemos lembrar aos que estão por trás dos atuais traidores que, quando se trata de proteger a nossa revolução, os militares não hesitarão a intervir, disse Chiwenga na sede militar do rei George VI de Harare, numa intervenção sem precedentes. Observadores afirmam que Chiwenga apontava diretamente às movimentações do presidente Robert Mugabe para promover Grace Mugabe, ao mesmo tempo que mina publicamente os seus opositores. O principal partido da oposição, Movimento para a Mudança Democrática, pediu a defesa do governo civil após a ameaça de Chiwenga. Ninguém quer ver um golpe. Não que eu esteja dizendo que haverá um golpe. Se o exército assumir, isso não será desejável. Irá travar a democracia. Não é saudável para uma nação, afirmou o ministro sombra da defesa do MDC na oposição, Gift Shimanikiri, AFP. Por sua vez, a Liga da Juventude do ZANU-PF, que apoia fortemente Grace Mugabe, disse em comunicado que Chiwenga não está autorizado a escolher os líderes do Zimbábue.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial da Rússia. Hoje, em África, há jogos a fingir. É verdade, não servem para nada. Cabo Verde está no Burkina Faso, Senegal recebe a África do Sul. São jogos do grupo D de qualificação. O grupo já foi ganho pelo Senegal. Nem valia a pena seguir em frente com estes jogos. É só para cansar. Mas na Europa há um jogo que vai decidir o último europeu a ir ao Mundial. Irlanda recebe a Dinamarca na primeira mão em Copenhague, 0-0. Quem é favorito? Difícil. E difícil também pelo facto destas serem duas equipas simpáticas pelo modo como luta. Vão ser interessante. Ontem, contudo, escândalo em Itália. A Itália disse Arrivederci ao Mundial, empatou em casa a 0 golos com a Suécia. Suecos todos metidos à defesa, a defender a sua vantagem de 1-0 na primeira mão. Pontapé para a frente foi a sua tática. Itália teve 76% de posse de bola. É verdade, não chega. É preciso meter a batata na capoeira. Nota-se na equipa italiana a falta de grandes avançados que já teve, como Vieri, Totti, Del Piero, Baggio, e de um meio-campista criativo como Pirlo. Está em transição o futebol italiano. Primeira vez que a Itália não vai ao Mundial desde 1958. 4 vezes campeã do mundo, Itália foi 14 vezes seguidas ao Mundial. É, acabou. Para o guarda-redes Gianluigi Buffon, foi o fim de carreira em lágrimas.
E com o desporto marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, ponto final também a transmissão em onda média. Um grande abraço do Amancio Miguel. Já está aqui connosco o Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet a vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, a temperatura é de 10 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Vasco Valadares. Temas do dia, primeiro-ministro canadiano instou com o presidente filipino a mudar política anti-droga. Testemunhas indicam terem visto tanques a caminho da capital do Zimbábue. 14 de novembro de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, uma conferência sobre florestas arranca quarta-feira, organizada pela Procuradoria-Geral da República. O vento quer encontrar forma de travar a devastação em Moçambique, país que, segundo especialistas, nos últimos anos perdeu pelo menos 4 milhões de hectares de florestas. Detalhes com Francisco Júnior.
A Procuradoria-Geral da República diz que a situação é muito grave.
A situação agora é alarmante, sim. Porque há zonas do país onde praticamente caminha-se para a própria desertificação.
E é por causa disso que a Procuradoria-Geral da República, em parceria com o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, decidiu organizar uma conferência que terá lugar em Maputo entre os dias 15 e 16 de novembro. Um encontro ao mais alto nível, com participação de ministros, governadores provinciais, administradores distritais, magistrados judiciais e do Ministério Público e diversos outros gestores públicos e privados, e onde não faltarão os operadores madeireiros e outros convidados nacionais e estrangeiros, incluindo procuradores da China. China, que é o país de destino de grande parte da madeira explorada ilegalmente e exportada a partir de Moçambique. Um negócio do qual Moçambique sai a perder, pois, por ano, vastas áreas florestais são devastadas e o Estado é lesado em vários milhões de dólares americanos. Albino Macamo, diretor do Gabinete dos Interesses Coletivos e Difusos da Procuradoria-Geral da República, reconhece que o assunto é sério e diz que na conferência vão ser discutidas medidas para, de uma vez por todas, travar o crime ambiental que está a ocorrer sem que pouco ou nada seja feito.
É exatamente isto. O que se pretende é isto. Por isso estamos a juntar todos os atores. Portanto, não é só apenas a Procuradoria-Geral da República ter meios repressivos em termos de lei, mas a lei precisa de outros atores. Esses atores falham. Portanto, é preciso um compromisso e a conferência vai produzir esse compromisso. E todos agirmos na mesma linha, com o mesmo foco. Proteção da floresta, uso sustentável da floresta, para preservar e para o bem de todos nós, bem da humanidade. Então, pretendemos que haja uma mudança radical.
E depois da conferência, garante o diretor do Gabinete dos Interesses Coletivos e Difusos da Procuradoria-Geral da República, Albino Macamo, as medidas vão começar a ser implementadas e todos vão ter que cumprir, sejam eles moçambicanos ou cidadãos chineses, para garantir que as florestas em Moçambique sejam exploradas de forma sustentável. De Maputo para a Voz da América, Falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Iniciou-se ontem o julgamento de três antigos funcionários do Ministério da Saúde de Angola, acusados de crime de peculato, pelo desvio de quase 2 milhões e 400 mil dólares do Fundo de Combate à Malária. O Venâncio Rodrigues diz-nos, entretanto, que os analistas interrogam-se sobre o porquê da ausência entre os acusados de dirigentes do Ministério que deveriam controlar as suas atividades.
O economista Faustino Mumbica disse ser estranho a ausência no processo do principal responsável pela gestão da doação do Fundo Global, o antigo ministro José Vandoné. Mumbica diz que o julgamento é uma peça de teatro visando a lavagem da imagem do Estado angolano diante da comunidade doadora.
Muito estranho que, a nível do Ministério, se movimentem verbas tão avultadas e nem o ministro, nem o vice-ministro, nem o secretário de Estado, ninguém saiba disso. E essa debilidade do sistema de gestão é uma debilidade premeditada para poder, diríamos que, ofuscar aquilo que devia ser as boas regras de gestão do erário público. Esse exercício todo está a ser feito no intuito de poder, de um lado, dar a entender o porquê o valor saiu de um fundo de uma instituição muito séria que é a OMS, como forma de amainar os ânimos da OMS e também procurar polir um bocado a imagem desgastada do próprio Estado.
Por seu turno, o psicólogo Sandel Macumbo considera não fazer sentido que as ordens de saque tenham saído apenas com uma só assinatura e sem o conhecimento do ministro de tutela.
Quando a falha, a responsabilidade cai em cima do dele. Como é que ele não pode controlar o executado?
Opinião contrária tem, entretanto, o analista social André Augusto, que considera que o tribunal não pode envolver entidades que não constem nas declarações dos réus ou dos declarantes. O analista defende que a Procuradoria-Geral da República deve realizar uma profunda investigação sobre o caso.
Não havendo, de facto, envolvimento do ministro, não tem como a Procuradoria-Geral da República, portanto, acusá-lo. Mas o que a gente entende é que se o regulamento da ordem de saque indica que não se poderia autorizar a saída do dinheiro só apenas com uma única assinatura, então achamos que há que se apurar as responsabilidades àquelas pessoas que deviam fiscalizar o processo. Essas pessoas devem ser também chamadas, portanto, a explicar até que ponto é que, portanto, houve assinatura de ordem de saque só apenas com uma única assinatura e permitir que o dinheiro saísse, se assim o regulamento da instituição o definisse. Ao tratar esta questão, as autoridades devem segurar isto com muita seriedade.
A sessão de julgamento que decorre no Tribunal Provincial de Luanda foi interrompida esta segunda-feira, devendo retomar dentro de uma semana. A audiência foi caracterizada pela apresentação da acusação por parte do Ministério Público e pelo interrogatório da ré Sónia Carla de Oliveira Neves, um dos supostos coautores do desvio de fundos que confessou ter usado para seu benefício parte do montante desviado. O Ministério Público acusa Sónia Carla Oliveira, Nilton Saraiva, Francisco e Mauro Filipe de desvios de fundos destinados ao combate à malária, avaliados em 160 milhões de kwanzas e cerca de 500 mil dólares americanos. Sónia Neves garantiu que as contas em nome do Ministério da Saúde tinham como gestores o então ministro José Vandoné, o secretário-geral do Ministério da Saúde, Caetano da Silva, o diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento, Daniel António, e a coordenadora da Unidade Técnica de Gestão do Fundo Global, Fátima Sayundo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Passagem para a economia, convosco Álvaro Lugero Andrade.
E na informação económica, a taxa de inflação em Angola acelerou 2,39% entre setembro e outubro e aproximou-se dos máximos de 2017, com o acumulado a 12 meses a subir para acima dos 26%. O Instituto Nacional de Estatística diz que o pico da inflação mensal registrou-se em julho do ano passado, quando, no espaço de um mês, os preços aumentaram 4%. O valor da inflação a um ano continua num registro muito superior à previsão de 15,8% do governo. Ainda em Angola, a receita fiscal vai registrar um novo aumento com o agravamento das taxas dos impostos sobre o consumo de bebidas alcoólicas, casas de diversão noturna, jogos e lotarias. O Ministério das Finanças revela que a revisão das taxas de alguns impostos decorre do plano intercalar aprovado pelo novo governo. Rússia perdoou 40 milhões de dólares à dívida de Moçambique, o que permitiu desbloquear igual valor para ações do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, anunciou esta organização. David Beasley, diretor executivo do programa, espera que a medida incentive outros parceiros doadores a procurar novos métodos de apoio que possam ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, o número de consumidores que não conseguiram pagar os seus compromissos chegou a 61 milhões em outubro, 4,45% a mais do que no mesmo mês de 2016. Em média, cada pessoa deve cerca de 1.200 dólares. A maior concentração dos incumpridores está entre os que têm 41 e 50 anos de idade. Se é um ávido jogador de PlayStation 4, fica a saber que a partir de amanhã haverá muitas ofertas. Para além do Overwatch, que estará gratuito para todos os utilizadores da consola no fim de semana, também os modos multiplayer online serão desbloqueados para toda a comunidade. A oferta começa às 10 horas de amanhã, quarta-feira, e só termina no dia 20, pela mesma hora. E nas cotações de câmbio, 1 euro valia na manhã de hoje 1 dólar e 17 cêntimos, 1 libra custava 1 dólar e 31 cêntimos e 1 dólar era vendido por 166 kwanzas, 61 meticais, 92 escudos, 558.034 francos CFA e 20.854 dobras.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, encontra-se a testemunhar perante uma comissão da Câmara dos Representantes e está a ser interrogado sobre a alegada interferência russa nas eleições americanas e agora também sobre a notícia de que o Departamento da Justiça considera possível nomear um investigador especial para averiguar as atividades da Fundação Clinton, João Santa Rita.
Numa carta enviada ao Comitê Judicial da Câmara dos Representantes, o Departamento de Justiça disse que se um procurador especial for nomeado para investigar a Fundação Clinton e a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, a sua função será investigar possíveis ligações entre doações feitas à Fundação e a decisão tomada em 2010 pela administração Obama de permitir que a agência nuclear russa comprasse a companhia Uranium One, que controlava o acesso ao urânio nos Estados Unidos, e também para investigar outras questões não especificadas. A carta é uma resposta a pedidos formais de republicanos no Congresso para que seja feita uma investigação a várias questões relacionadas com as atividades de Hillary Clinton, e há que notar que na carta não se diz que vai ser nomeado, mas diz que há a possibilidade de se nomear um investigador especial. Há muito que os republicanos tentam ligar Hillary Clinton ao acordo para a venda da Uranium One. O acordo foi aprovado pelo Comitê de Investimentos Estrangeiros quando ela era secretária de Estado e, como tal, tinha um lugar nesse comitê que verifica se há perigos à segurança nacional na venda de certas companhias americanas a interesses estrangeiros. De imediato, democratas reagiram à carta afirmando tratar-se de uma tentativa da administração Trump desviar a atenção da investigação a ser feita pelo procurador Robert Mueller a alegadas ligações da campanha de Trump à Rússia. Mais do que isso, os democratas afirmam que se isto se confirmar, é um perigo para a independência do Departamento de Justiça, que desde o escândalo do Watergate na década de 1970 opera independentemente, livre de influências políticas. A notícia de possível nomeação do investigador especial
para averiguar este caso surge também numa altura em que o presidente Trump esteve novamente debaixo de críticas por ter afirmado que no encontro que manteve na Ásia com o presidente russo Vladimir Putin, este lhe tinha mais uma vez negado que a Rússia estivesse envolvida em interferência nas eleições americanas. Eu acredito que ele é sincero quando me diz isso, disse Trump, o que provocou grande celeuma aqui nos Estados Unidos. Trump mais tarde teve que esclarecer que aceita a opinião dos serviços de espionagem americanos que garantem ter havido uma interferência. Para a administração de Trump, há que procurar o apoio da Rússia em questões graves a nível internacional e deixar de falar sobre a interferência, como disse o secretário do Tesouro americano Steve Mnuchin.
It's really time to move on off this issue. I think the president was focused on very important issues such as North Korea and Syria, where we have to get along with and have common goals.
É mais do que tempo para deixarmos essa questão. Penso que o presidente estava concentrado em questões importantes, como a Coreia do Norte e a Síria, onde podemos cooperar e onde temos objetivos comuns com a Rússia, e é isso que é importante agora.
And that's what's really important right now.
Palavras de Steve Mnuchin, secretário do Tesouro americano. A conselheira do presidente, Kellyanne Conway, fez eco desta opinião.
This man has been on the job for 9 or 10 months. We inherited a mess, including a nuclearized North Korea, including the Iran deal, including many hotspots around the globe.
O presidente está na sua posição há 9 ou 10 meses. Herdámos um desastre, incluindo uma Coreia do Norte nuclearizada, o acordo com o Irão e muitos outros problemas em redor do mundo que ele, na sua secretária ou no estrangeiro, como nestas viagens, está a tentar melhorar para bem de todos.
On these trips, he's trying to make better on behalf of everyone.
Palavras de Kellyanne Conway, conselheira do presidente Trump. O senador republicano John McCain emitiu, contudo, uma declaração rejeitando uma cooperação com a Rússia na questão da Síria, descrevendo o Moscovo como o maior obstáculo a uma solução política na Síria. Por outro lado, dois antigos diretores dos serviços de espionagem, John Brennan e James Clapper, disseram que o presidente Trump está a ser manipulado pelos dirigentes da Rússia e da China.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde e convosco está o Amâncio Miguel e...
Ana Guedes.
Boa saúde então para todos os nossos amigos ouvintes. E hoje vamos falar de como se comemora ou assinala a Semana Mundial para a Sensibilização do Uso dos Antibióticos. E o tema deste ano é procurar aconselhamento de profissionais de saúde qualificados antes de se tomarem antibióticos. Isto porque os antibióticos são medicamentos utilizados para prevenir e tratar infecções bacterianas em seres humanos e animais e que estão a ser mal usados ultimamente.
É verdade. E esta semana, Ana, vai decorrer de 13 a 19 de novembro. Portanto, já começou. Esta questão da resistência aos antibióticos ocorre quando as bactérias e não os humanos ou os animais se tornam resistentes aos ingredientes ativos nesses medicamentos.
As bactérias resistentes a antibióticos infectam os seres humanos e os animais, tornando as infecções que causam mais difíceis de serem tratadas e assim se contribui para que os tratamentos mais longos e dispendiosos, ou seja, para que se tenha que procurar tratamentos mais longos e dispendiosos, internamentos mais prolongados e a perda de produtividade e aumento da mortalidade.
E é importante dizer que a resistência aos antibióticos é hoje uma das maiores ameaças à saúde e ao desenvolvimento mundial e está a aumentar a um ritmo alarmante por todo o mundo. As infecções como a pneumonia, a tuberculose e a gonorreia estão, por vezes, a tornar-se impossíveis de tratar, uma vez que os antibióticos tornam-se menos eficazes.
Daí a necessidade de se procurarem medicamentos e tratamentos mais longos e dispendiosos. Isso é uma das coisas que aconteceu, por exemplo, com a malária. A África não possui dados suficientes para compreendermos, de facto, a extensão e a escala deste problema, da resistência aos antibióticos. No entanto, sabemos que a resistência aumenta porque as bactérias mais comuns, responsáveis por infecções, tornam-se resistentes aos antibióticos que nós conhecemos e que usamos vulgarmente.
E a advertência da Organização Mundial de Saúde é que o uso indivíduo de antibióticos coloca-nos a todos em risco. Tomar antibióticos de forma desnecessária acelera a resistência aos antibióticos, tornando as infecções mais difíceis e dispendiosas por tratar. Por isso, aconselha-se que todos pensem duas vezes, procurem aconselhamento e consultem sempre um profissional de saúde qualificado antes de tomar antibióticos.
Isto é sempre um dos conselhos que a doutora Graça Matezinha dá. Antes de se medicar ou automedicar, vá consultar um profissional de saúde. E agora vamos falar de uma imunidade adquirida com a dengue, a febre da dengue, ajuda a proteger contra a Zika. Isto diz um estudo publicado na Nature Communications e mostra que a imunidade que se adquire quando somos infectados pelo vírus da dengue parece que pode ajudar contra o vírus da Zika.
E foram feitos testes em camundongos e o estudo identificou que cobaias imunes à dengue também desenvolvem proteção cruzada contra a Zika. Os pesquisadores identificaram também que tipos específicos de célula de defesa têm ação combinada contra os dois vírus.
A descoberta é particularmente importante para este esforço que está a ser desenvolvido para se encontrar uma vacina contra a Zika e a dengue em todo o mundo.
Outra nota que dá importância a este estudo é que indica de forma preliminar que a dengue não aumenta a gravidade de infecções por Zika. Uma possível interação entre infecções cruzadas foi uma das muitas hipóteses levantadas durante o início da epidemia da Zika, por exemplo, no Brasil.
Agora, após o avanço dos conhecimentos científicos, a ideia parece ser outra. Talvez seja justamente uma infecção prévia da dengue, portanto o vírus da dengue, que impede que o vírus da Zika tenha consequências mais graves, como as anomalias dos bebés.
E agora falemos de uma outra questão.
Exatamente. Bill e Melinda Gates Foundation, portanto um dos homens mais ricos do mundo, anunciou que vai investir o quê?
Vai investir 100 milhões de dólares dos seus valores pessoais,
da sua fortuna,
para a investigação, para encontrar a cura de uma das doenças complicadas neste mundo, que é a Alzheimer.
Que é uma doença que afeta o cérebro. Portanto, kudos, né? Como se costuma dizer em inglês, kudos para a Fundação Bill e Melinda Gates.
É verdade. E ainda sobre esta nota, o Bill Gates diz que sabe que muito bem que esta pesquisa vai durar muito tempo, mas o importante é começar a fazer este estudo para que a demência, por exemplo, que é uma das complicações que resultam da Alzheimer, tenha uma solução a breve trecho.
E que afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. E pronto, amigos, assim vamos despedir-nos por esta semana, desejando a todos uma semana cheia de saúde, também para ti. Amâncio, parece que estamos um bocadinho afetados com a gripe, não é?
É da mudança de tempo.
É da mudança de tempo. E pronto, amigos, um abraço para todos vós. Até de hoje a 8 dias.
Obrigado, Dona Guedes. Obrigado, Amâncio. Vamos para a música. Vamos ficar com o título da canção Baby Blues e Aquatul.
Everything to your satisfactory. You know what you can achieve without thinking about what you need.
Physical, you know how to do it.
Yeah,
physical, the luck is the diamond light. The diamonds are light.
Passagem para as notícias desta terça-feira, dia 14 de novembro de 2016. 2016, 17, queríamos dizer. Testemunhas indicaram à agência de notícias Reuters ter visto 4 tanques a caminho da capital do Zimbábue, a cidade de Harare. A movimentação acontece um dia depois do comandante das Forças Armadas ter afirmado estar preparado para reprimir purgas dentro do partido governamental ZANU-PF contra veteranos e apoiantes do demitido vice-presidente. Uma outra testemunha revelou ter visto 2 tanques estacionados ao lado da estrada principal entre Harare e Chinoy, a 20 km da capital. Os soldados foram abordados pela Reuters, mas recusaram-se a prestar esclarecimentos. Fontes que pediram anonimato falam em elevada tensão em Harare. O governo da Rússia afirmou hoje ter provas que os Estados Unidos colaboraram com unidades do grupo extremista de Estado Islâmico na província síria de Deir ez-Zor. Em comunicado, o Ministério Russo da Defesa revela que, e citamos, a operação das tropas governamentais sírias da cidade de Bukamail, com cobertura aérea da Força Aérea Russa, no final da semana passada, revelou factos de cooperação direta e apoio aos terroristas do Estado Islâmico pela coligação internacional dirigida, dizem eles, pelos Estados Unidos. A Rússia acusou os Estados Unidos de terem permitido às unidades terroristas que fugiam do Bukamail regrupar-se, rearmar-se nos territórios controlados pela coligação da fronteira sírio-iraquiana para contra-atacarem as forças do regime. Para a Rússia, estes acontecimentos constituíram a prova irrefutável de que os Estados Unidos apoiam o Estado Islâmico. O governo americano ainda não reagiu. A liberdade da internet está a deteriorar-se ao redor do mundo, com alguns governos interrompendo o serviço móvel, restringindo os vídeos em direto e utilizando um exército de comentadores digitais para o governo. Estes são, aliás, algumas das conclusões do relatório anual da Freedom House sobre liberdade da net em 2017. O primeiro-ministro canadiano disse ter estado com o presidente filipino Duterte a mudar a sua política antidrogas, considerada por organizações internacionais violação dos direitos humanos. 7.8 refletem dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua recente visita à Coreia do Sul, o presidente Donald Trump e o presidente Moon Jae-in discutiram as iniciativas conjuntas para confrontar a grave ameaça colocada pelos programas ilegais de armas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. O presidente Trump afirmou: não podemos permitir à Coreia do Norte ameaçar tudo o que construímos. A nossa aliança é mais importante do que nunca para a paz e segurança da Península da Coreia e através da região Indo-Pacífico. O 6º teste nuclear da Coreia do Norte e o lançamento de mísseis são ameaças não apenas para a população da Coreia do Sul, bem como de todo o globo. Iremos confrontar juntos as ações da Coreia do Norte e impedir o ditador norte-coreano de ameaçar milhões de vidas inocentes, afirmou o presidente Trump. O presidente apelou a todas as nações responsáveis, incluindo a China e a Rússia, para exigirem que o regime da Coreia do Norte ponha fim aos programas de armas nucleares e de mísseis e viva em paz. Todas as nações devem aplicar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e por termo totalmente ao comércio com a Coreia do Norte, afirmou o presidente Trump. É inaceitável que as nações possam ajudar a armar e financiar este regime cada vez mais perigoso. Enquanto as duas nações trabalham juntas para resolver este problema, usando todos os instrumentos disponíveis em ação militar, os Estados Unidos estão preparados para se defenderem e aos seus aliados, usando toda a gama de capacidade militar. O presidente Trump observou que na maioria de 6 décadas desde que assinámos o nosso Tratado de Defesa Mútua, a nossa aliança cresceu mais forte e profunda. As nossas duas nações simbolizam o que países independentes podem alcançar quando servem interesses dos respectivos povos, respeito pela soberania dos seus vizinhos e o primado da lei. As possibilidades são espantosas, indicou o presidente Trump, para uma península coreana sem a ameaça de armas nucleares, onde todos os coreanos possam beneficiar das bênçãos da liberdade e da prosperidade que foi alcançada aqui na Coreia do Sul. Juntos, afirmou o presidente Trump, as nossas duas nações vão fazer frente às ameaças de paz e da segurança, fazendo frente àqueles que podem ameaçar a nossa liberdade, e alcançaremos as incríveis oportunidades para um amanhã melhor, mais brilhante e mais próspero. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 14 de novembro de 2017, terça-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.